A partir de agora, show de variedades, muita música boa, dicas, receitas e muito mais para você. Apresentação, Evandro Abelim.
Fala galera, satisfação poder estarmos juntos mais uma vez para mais um show de variedades que entra no ar a partir de agora, diretamente pelas ondas mais do que virtuais da minha, da sua, da nossa rádio Web Novidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. Eu sou Evandro Abelim, eu sou mineiro de Sete Lagoas, eu sou deficiente visual desde que eu nasci, isso é, eu não enxergo. Hoje eu sou cantor profissional, sou tecladista, sou professor de canto, sou graduado a nível superior em fonoaudiologia, sou especializado em psicanálise integrativa, exerço, paralelo à música, todas essas profissões, atendo em home office a clientes tanto do Brasil quanto a brasileiros que residem no exterior, e é com muita satisfação que eu chego agora para te fazer companhia, pelo menos nas próximas 2 horas. Esse programa vai ao ar pela rádio Web Novidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, sempre às sextas-feiras, das 13 às 15 horas. Já pela rádio Arquivos Sonoros do Rio de Janeiro, você tem um encontro marcado comigo sempre aos domingos, ao meio-dia, e pela rádio Dos Vox do Rio de Janeiro, geralmente às terças ou às quartas-feiras e sempre na parte da noite. Esse programa já está no ar há quase 3 anos. Como que o tempo passa depressa? Tudo isso graças a você, meu ouvinte, pela audiência, pela força, pelo carinho de sempre e pelo apoio incondicional de Dênio Moreira e Carlos Fraga, da Rádio Web Novidade. Devo também isso ao Nelson Antunes, da Rádio Arquivos Sonoros, e ao Moacir Dutch, da Rádio Dos Vox. E nós somos ouvidos sempre pelos sites dessas web rádios, pelos links diretos em se tratando da Rádio Dos Vox, pelas caixinhas, pelos streamings de rádio e também pelos deficientes visuais, usuários de Dos Vox, através do utilitário Rádio 50. É a tecnologia cada vez mais inclusiva. Lembrando que as web rádios Dos Vox e Arquivos Sonoros fazem parte da comunidade de deficientes visuais. Conectados conosco pelas ondas mais do que virtuais da rádio Web Novidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, nós temos a Edna, lá de Fazenda Velha. Tem também o meu aluno de técnica vocal, Carlos Barbosa, lá do bairro São João. A minha paciente de psicanálise, Débora Ranaldi, lá do bairro São Geraldo. E a minha aluna de técnica vocal e paciente de fonoaudiologia, Iris Abreu, de BH. Pela rádio Dos Vox, do Rio de Janeiro, nos acompanham o meu aluno de técnica vocal, Fabrício Mota, nos ouvindo lá em Florianópolis, Santa Catarina. A minha paciente de psicanálise, Melissa, lá em Bragança Paulista, São Paulo. O meu paciente de fonoaudiologia, Wilson Braga, no centro de Niterói, Rio de Janeiro. E o meu aluno de canto, Antônio Marcos de Souza, lá de Nilópolis, Rio de Janeiro. Valeu, gente. Muito obrigado pela força, pelo carinho de sempre. E se você também deseja ter o seu nome mencionado aqui nesse programa, fazer parte da família Show de Variedades, nos encaminhar seus pedidos musicais, suas receitas, suas sugestões de tema, suas críticas e comentários, é muito simples. Entre em contato comigo pelas redes sociais Facebook e Instagram. Pelo Facebook, através do Messenger, ou pelo Instagram, através do Direct. O nome do meu perfil é sempre Evandro Abelim, tanto nas redes sociais, quanto nas plataformas digitais, no meu canal no YouTube, etc. Ou se você preferir, o WhatsApp da Rádio Web Novidade é DDD31 e número 999646232. Já o meu WhatsApp é DDD31 e número 99788 3251-4455. E fiquem à vontade. Aqui só não abordamos conteúdos relacionados a política, futebol e religião. O resto, você já sabe, é música boa, dicas, receitas e, claro, a sua participação. E no programa de hoje, além de tudo isso e muito mais, nós teremos, no quadro Receita do Dia, uma deliciosa receita que nos foi enviada pelo meu aluno de técnica vocal, Fabrício Mota, lá de Florianópolis, Santa Catarina, que nos enviou uma receita de mini joelhos. Já no quadro Música Alternativa, vamos apreciar os trabalhos musicais independentes de duas cantoras mineiras. E, finalmente, no quadro Dica de hoje, vamos conversar sobre os problemas profissionais ainda enfrentados pelos deficientes visuais em nossos dias. Portanto, fiquem ligados, porque o show de variedades de hoje está só começando. Duas gravações atuais para abrirmos a parte musical do programa de hoje. Na primeira, Nando Reis interpretando A Chave. Na sequência, Jane Duboc interpretando Aurora.
Você a chave. O presente se abre em você. Minha chave, o presente, quem sabe é você. We'll be right back.
Variedades.
Mais sucesso.
Música, informação e participação do ouvinte.
Comunicando, Evandro, Abelim.
Estamos apresentando
Show de Variedades. Comunicando, Evandro, Abelim.
E agora no Show de Variedades. Receita do dia. 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 Receita do dia.
E hoje, na Receita do Dia, eu trago para vocês uma sugestão que nos foi enviada pelo meu aluno de técnica vocal, Fabrício Mota, lá de Florianópolis, Santa Catarina, que nos enviou uma receita deliciosa de mini joelhos. Valeu, Fabrício. Muito obrigado aí pela sua sugestão, muito obrigado pela sua participação. E, minha amiga dona de casa, mais do que em tempo, lápis e papel na mão para copiar esta receita prática, simples e fácil de fazer. Vamos primeiramente aos ingredientes da massa. Um copo de leite morno, 30 gramas de fermento de pão, uma colher rasa de açúcar, uma colher das de chá de sal, meio copo de óleo, 2 kg de farinha de trigo. Agora vamos aos ingredientes do recheio. 250 gramas de queijo mussarela. 250 gramas de presunto. E agora vamos ao modo de preparo. Dissolva o fermento no açúcar. Coloque o óleo, o leite, o restante dos ingredientes e misture. Deixe descansar por 15 minutos. Depois, faça bolinhas pequenas. Em seguida, abra a massa e recheie com uma fatia de queijo e uma fatia de presunto. Depois, enrole como rocambole e pincele com gema. Depois, corte os joelhos do tamanho que preferir. E por fim, leve ao forno até dourar. E bom proveito! Lembrando que se por um acaso você não conseguiu copiar esta receita na íntegra, pode entrar em contato comigo que eu te reenvio, ok? E assim feito, vamos de música! Com a palavra, o nosso amigo Nelson Antunes, da Rádio Arquivos Sonoros, do Rio de Janeiro.
Oi, gente, aqui é o Nelson Antunes, da Rádio Arquivos Sonoros, aqui do Rio de Janeiro. Evandro, eu venho pedir a você para apresentar o meu pedido musical desta semana para o programa Show de Variedades. Um abraço a todos os ouvintes.
Então, vamos ouvir, na primeira, Henrique César Lana, interpretando Pra Que Saudade? Na sequência, Zana Sond, interpretando Tema Metrô Rio.
Já nem toco mais meu violão. Que um samba feito de amor sem jeito não vai fazer sofrer meu coração. Só porque você não viu meu verso em flor, meu peito amigo, e nem sentiu morrer de dor um sonho tão antigo. Parei meu canto, meu som de pranto, eu já nem toco mais meu violão. Que um samba feito de amor sem jeito não vai fazer sofrer meu coração. Só porque você não viu meu verso em flor, meu peito amigo, e nem sentiu morrer de dor um sonho tão antigo. Pra que saudade, desilusão? Minha tristeza não tem razão. Se o peito amigo, se o verso em flor não deram jeito, por que é que eu vou morrer de amor?
Show de variedades.
Mais sucesso!
Música, informação e participação do ouvinte.
Comunicando, Evandro, a Belém.
Estamos apresentando
Show de variedades. Comunicando, Evandro, a Belém.
A partir de agora,
música alternativa.
O quadro Música Alternativa traz para você a oportunidade de conferir os trabalhos musicais de novos talentos, ou seja, artistas desconhecidos do grande público por não estarem na mídia ou nas grandes gravadoras. E também você pode matar a saudade daqueles artistas cujas músicas marcaram época e fizeram parte da nossa história, mas que atualmente se encontram afastados da grande mídia. Lembrando que se esse também for o seu caso, ou seja, se você tiver algum trabalho musical independente e desejar divulgá-lo aqui neste espaço, é muito simples. Entre em contato conosco e nos envie esse material, para que possamos ao menos analisá-lo, ok? E no Música Alternativa de hoje, vamos apreciar os trabalhos de duas grandes cantoras mineiras. Na primeira, Marina Machado, interpretando Só Primavera. Na sequência, Patrícia Amaral faz uma releitura de um sucesso que já foi gravado por grandes feras da MPB, inclusive por Mutantes e por Hit. Patrícia Amaral interpreta Fala.
Flores
dizer, nada por dizer. Então eu escuto. Se você disser tudo o que quiser, então eu escuto.
Variedades.
Mais sucesso!
Música, informação e participação do ouvinte.
Comunicando, Evandro, a Belém.
Você está ouvindo
Show de Variedades.
Eu adoro!
Comunicando, Evandro, a Belém.
Chegou a hora da dica de hoje.
E na dica de hoje, vamos conversar sobre os problemas profissionais encontrados pelos deficientes visuais ainda nos dias de hoje. Mesmo com as facilidades que nós encontramos hoje em dia, ainda existem pessoas com as mentes um pouco atrasadas, desatualizadas. Não estamos aqui para julgar ninguém, mas estamos aqui para falar a verdade, né? Que muitas vezes dói em alguns. Gente, veja bem, hoje em dia, eu estou falando aqui porque muita gente não sabe, hoje em dia, uma pessoa com deficiência visual, ela interage com o computador, com celular, com tablet, com smartphone e outros aparelhos com total autonomia, fazendo muitas coisas que outras pessoas que não são portadoras de nenhuma deficiência muitas vezes não fazem. Nós temos uma facilidade, eu falo nós porque eu tenho, para quem não sabe, eu sou deficiente visual, eu não tenho a visão, eu não enxergo. Hoje em dia é muito tranquilo da gente instalar nos nossos dispositivos, computador, notebook, celular, smartphone, tablet e outros aparelhos, o que nós chamamos de leitor de tela. Muitos desses já vêm de fábrica, sendo necessário apenas que a pessoa com deficiência ative o leitor de tela nas configurações, como é o caso da maioria dos celulares. É plenamente possível da pessoa com deficiência visual interagir com esses aparelhos. Então a vida, o mundo hoje está muito digital. O que não está digital, vamos ser francos e sinceros, né? São as mentes de certas pessoas que, por não terem talvez costume com a pessoa com deficiência, mais especificamente com a pessoa cega, porque eu costumo dizer que a deficiência visual, a cegueira ou a baixa visão, são as menos discutidas na mídia, porque a mídia manda em tudo, né, gente? Tudo que a televisão mostra, todo mundo acata, todo mundo absorve. Se bem que a televisão hoje em dia já não é mais a principal fonte de informação, haja visto que você tem conexão para todo lado. Então eu acho assim, no mundo de hoje era para as pessoas terem uma mente mais evoluída, mais aberta, era para as cabeças serem mais arejadas. E, infelizmente, não é isso que a gente observa. Embora o mundo está totalmente globalizado, sabe? Não dá mais para falar, porque no interior as pessoas pensam assim, na capital as pessoas pensam de outra forma. Isso é muito raro hoje em dia. Porque hoje em dia a informação, a tecnologia chega em tempo real, em qualquer lugar. Hoje em dia você consegue fazer uma compra com muito mais facilidade, qualquer pessoa, idoso, pessoa com deficiência, né? E ao mesmo tempo a tecnologia é extremamente inclusiva para as minorias do passado, por exemplo, pessoa idosa, pessoa com deficiência, né? Então a pessoa que tem aparentemente uma limitação, ela consegue superar muitos dos seus obstáculos através do auxílio de dispositivos com tecnologia avançada. Alguns com tecnologia assistiva, no caso, equipamentos adaptados, e em outros casos, tecnologias avançadas, mas ao mesmo tempo acessáveis facilmente por essas categorias, né? Idosos, pessoas com deficiências e outras necessidades especiais. Então eu estou dizendo isso para dizer para você que mais do que nunca, principalmente nos dias de hoje, a pessoa cega ou com baixa visão tem total capacidade de assumir os seus papéis na sociedade, de se responsabilizar pelos seus atos, embora a gente se depare com o estigma do relativamente incapaz, tá? Mas a pessoa, ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe o que ela está falando e ela tem sim condição de responder por aquilo que ela faz ou por aquilo que ela fala, a não ser quando a pessoa apresenta alguma deficiência múltipla. Quer dizer, às vezes a pessoa é portadora de cegueira, mas é portadora de algum tipo de deficiência intelectual. Outra coisa que a gente tem que pensar, existem famílias e famílias. Do jeito que a pessoa é criada, ela vai se inserir na sociedade. Então tem famílias que criam achando que estão ajudando, mas estão segregando. Estão tirando a pessoa do mundo. E aí, a pessoa com deficiência, mas mesmo que não apresente nenhum outro comprometimento, mas que ainda assim ela tenha tido uma criação em uma redoma, vamos dizer assim, criada dentro da caixinha, segregada socialmente e psicologicamente. É claro que essa pessoa vai apresentar um comportamento muito aquém, ou seja, muito abaixo da normalidade. Mas isso porque a família, que deveria estimular, acabou desestimulando. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que observar quando a gente fala de ambiente acadêmico, ambiente profissional, ambiente social. Porque quanto mais normal essa pessoa for tratada, mais normal será o seu comportamento e a sua inserção na sociedade. Porque muitas empresas, muitas escolas gostam de se justificarem dizendo: não, mas aqui nós não temos nenhum treinamento específico, nós não temos um ambiente adaptado, nós não temos um treinamento específico para qualificar o portador de deficiência. Tem muita gente que se justifica assim, né? Tem muitas empresas que os seus diretores, né, justificam dessa forma, dizendo que o ambiente aqui não está tecnicamente preparado para aquela pessoa. E isso a gente sabe que não procede, nem sempre procede, né? Algumas escolas também adoram dizer: ah, porque a escola não está preparada para aceitar esse tipo de aluno. Peraí, veja bem, eu entendo da seguinte forma: se enquanto filho, essa criança foi bem estimulada pelos seus pais e teve uma inserção social normal, ou pelo menos o mais normal possível, no mundo normal de todo mundo, ela vai encontrar meios para superar as suas próprias dificuldades. Porque a dificuldade, ela não fala quando ela virá, ela simplesmente vem. E a gente tem que agir, muitas vezes, no improviso. É o famoso se vira nos 30, do mundo aqui de fora. O problema, ele não fala quando ele vai aparecer, ele simplesmente aparece. E aí você que se vire para poder superar aquilo. É a mesma coisa quando você tem uma deficiência. Às vezes aparece um obstáculo no seu ambiente profissional, no seu ambiente acadêmico, ou até mesmo no seu ambiente familiar, no seu ambiente social. E aí? As decisões têm que ser tomadas em tempo real, a curto prazo. E se a pessoa não teve um bom preparo, uma boa base, uma base sólida familiar dentro de casa, porque tudo começa na família, né? Se a pessoa não teve essa base, ela não vai conseguir. Tudo bem, eu entendo que a gente não é máquina, a gente não é melhor do que ninguém. A deficiência realmente limita, sim, tá certo? Mas o problema não é a limitação, o problema não é ser limitado por uma deficiência, mas o problema é como eu lido com essa situação nos diversos ambientes ao qual eu estou inserido, seja em casa, no trabalho, na sociedade, na escola, na vida, de uma maneira geral. Então, isso tem sim que ser discutido de uma forma aberta entre familiares, professores, empregadores e também, claro, primeiramente, pelo deficiente, pela pessoa com a deficiência. E no caso, a deficiência visual é como eu digo, ela é a menos discutida, ela é a menos mostrada na mídia. Então, por isso, esse é um dos motivos pelo qual a sociedade tem pouco costume com a pessoa cega. E é aquilo, né, gente? Muita gente adota a seguinte filosofia de vida: o que eu não conheço, não existe, né? Se a pessoa não tem contato, aquilo para ela é distante, é inexistente. E aí ela não vai, muitas vezes a pessoa nem quer se dar ao trabalho de se envolver com o desconhecido, né? De entender o desconhecido. Antigamente tinha uma propaganda que mostrava uma pessoa doida falando coisas desconexas, deve até ter sido um ator fazendo esse papel, e aí entrava a voz de um locutor que dizia: não destrua um ser humano por não compreendê-lo. Eu acho que essa frase muita gente precisa ouvir e precisa absorver. Não destrua um ser humano por não compreendê-lo. Então eu acho que a convivência, o cotidiano, é que vai levar as pessoas a entenderem que a cegueira não é exatamente o que eles imaginam que seja. E que a pessoa cega não é exatamente aquilo que a maioria pensa ser. Tudo começa na família. Se a pessoa não teve uma educação equilibrada, dificilmente aquela pessoa com deficiência vai conseguir superar os seus próprios limites, vai conseguir desenvolver ao máximo o seu potencial, sendo que ela não foi estimulada dentro de casa. Pelo contrário, tem famílias que realmente desestimulam, e isso só serve para aumentar a tensão, porque eles acham que estão certos e criam toda uma corrente preconceituosa justificada. Isso é muito sério. Os pais, lá na primeira infância, são os primeiros responsáveis pela vida da criança, pela educação da criança, e tudo tem que começar pela família. É dever dos pais auxiliar essa criança. Se eles não sabem como fazer, as escolas especializadas, as instituições, as associações têm programas de orientações aos pais sobre como educar devidamente seus filhos. Mas tem pai que é tão antenado, tem mãe que é tão antenada, que nem precisa. De acordo com as situações cotidianas ali, na medida em que essas situações vão aparecendo, esses pais vão se posicionando em relação à maneira correta de se educar, de se encaminhar, de se estimular aquela criança para que ela tenha, para que ela apresente uma inserção social normal. Quando a criança cega ou com baixa visão não recebe uma educação adequada por parte de sua família, existem programas de reabilitação dentro das escolas especializadas, dentro das instituições e das associações de deficientes visuais, que são programas que vão estimular os sentidos, as percepções e vão criar dinâmicas de desenvolvimento ambiental e social para aquela criança se inserir no mundo, se inserir dentro do contexto. Agora, se a criança recebeu o estímulo adequado dentro de casa, ela com certeza, provavelmente, nem vai precisar passar por esse processo de reabilitação, de estimulação. Ela estará devidamente preparada para se integrar na sociedade. O objetivo dos programas de reabilitação seria a valorização da pessoa humana com deficiência, né? O estímulo adequado nos diversos contextos da vida para que essa pessoa aprenda a ter o máximo de autossuficiência possível. E essa autossuficiência, ela decorre da capacidade daquele indivíduo em prover o seu próprio sustento. Ainda nos dias de hoje, infelizmente, a situação profissional dos deficientes visuais no Brasil ainda não é muito boa. Porque mesmo que a pessoa curse uma faculdade, após formado, ela tem que comprovar suas capacidades. Isso é, quando ela é ouvida, quando ela é aceita naquele meio, naquele ambiente profissional. Porque as pessoas acham que o difícil para a pessoa com deficiência é estudar. Não. Muitas vezes a pessoa estuda com autonomia, se desenvolve, mas na hora de colocar os seus conhecimentos em prática, encontram diversos obstáculos, diversos desafios profissionais, desde aceitação por parte de uma determinada empresa, até mesmo dificuldades, barreiras para exercer as suas profissões. E quando é algum deficiente, no caso deficiente visual, que lida com o público, o atendimento ao público, existe muita questão do preconceito daquela pessoa dizer: não vou procurar aquele profissional porque ele não é devidamente apto a desenvolver tal profissão. E muitas vezes falam isso até sem saber, né? Só porque acham mesmo. É o famoso pré-conceito. É o conceito previamente estabelecido daquilo que se desconhece. Então, na verdade, se a gente for parar para observar, existem muito mais problemas de acessibilidade atitudinal, quer dizer, a atitude das pessoas, a concepção que certas pessoas têm em relação a esse assunto, é que precisa ser mudada. São as cabeças, são as mentalidades. Existem diversos problemas de mentalidade, muitas vezes por parte também do deficiente, mas numa grande maioria por parte de toda uma sociedade, inclusive suas famílias, que muitas vezes acaba anulando todas essas campanhas de inclusão social, todo o nosso esforço, tudo aquilo que a gente coloca em prática, tudo aquilo que a gente batalha para conseguir, e vamos combinar que nem sempre é tão fácil, né? Então, assim, é uma via de mão dupla. Eu acho que tanto o deficiente quanto a sociedade e suas famílias têm que fazer a parte deles, cada um na sua, no seu papel, desempenhando bem o seu papel. Mas eu ainda acredito que o problema está muito mais nas mentalidades do que nas capacidades ou incapacidades que essa pessoa venha a apresentar. Mas a gente tem notícia de pessoas com deficiência que são devidamente qualificadas, que estudaram, se graduaram, são formadas, mas que na hora de exercerem suas profissões são encaminhadas a indústrias, a fábricas, para exercerem tarefas, atividades bem inferiores aos seus conhecimentos, das quais elas realmente não estão devidamente qualificadas, com uma remuneração muito inferior à que aquele profissional com deficiência realmente mereceria, não pela deficiência, né, mas pelas suas habilidades profissionais. Mas o que muitas vezes a gente observa é que diversos profissionais com deficiência visual são encaminhados para trabalhar em outros setores, em indústrias ou fábricas, em atividades às quais essas pessoas não estão devidamente qualificadas, sendo que a qualificação dessas pessoas, de repente, seriam outras, né? Então, isso precisa ser analisado. Existe aí um programa de admissão de deficientes visuais em empresas que colocam lá o portador de deficiência visual por 2-3 anos, ele não encontra nenhuma atividade a qual ele se identifica ou que ele esteja apto a executar, fica trabalhando nesse local durante 2-3 anos, de 8 da manhã às 5 ou às 18 horas, sem fazer nada o dia inteiro, e após um determinado tempo ele é excluído daquela instituição, mandado embora daquela instituição, entra outro que também não vai fazer nada, não sabe fazer nada, e ele não interage com aquele ambiente e nem com nenhuma função na qual ele foi designado para poder desempenhar. Isso é muito sério, porque isso reforça mais ainda o preconceito, que a pessoa está lá à toa, o dia inteiro, das 8 às 18 horas, todo mundo vendo aquilo, vai pensar, poxa, olha lá, não é capaz de fazer nada, chega aqui o dia inteiro, chega aqui, bate ponto, não faz nada, vai embora sem fazer nada, não interage com ninguém, porque eles também nem querem dar chance, fingem que dão chance, e isso é absurdo, isso é muito sério. Nos dias de hoje, isso já era para ter caído por terra há muito tempo. Porque as facilidades de buscar oportunidade, de acesso à informação, de acesso ao conhecimento, são muito mais acessíveis nos dias de hoje do que antigamente, né? A informação hoje está ao alcance da mão. É o que eu estou falando, a pessoa com deficiência visual, ela tem acesso à informática, computadores, notebooks, smartphones, celulares, tablets e demais aparelhos, que são aparelhos normais, não tem mais aquela concepção, não existe mais aquela ideia de tem que buscar um equipamento adaptado para ele. Não. Uma grande maioria desses equipamentos de marcas conhecidas já vem com acessibilidade de fábrica, sendo apenas necessário que essa acessibilidade seja ativada nas configurações iniciais desses dispositivos, e a pessoa consegue manusear de uma forma surpreendente e dessa forma se desenvolverem, se qualificarem e ter acesso tanto ao trabalho, quanto ao estudo, quanto ao lazer. Mas é a sociedade que, por falta de costume, não entende isso. Não está preparada ainda, infelizmente, para entender essa realidade. Que hoje até as coisas são muito mais fáceis. Se a gente for pensar para o lado da tecnologia, o mundo está até bem mais fácil. Mas enquanto que se a gente fosse pensar para o lado das mentalidades, a coisa está bem mais difícil. E outra, gente, a pessoa também, ela tem que saber o que ela quer. Com o que você mais se identifica? Porque a gente não pode também ficar esperando que apareça um professor de uma instituição especializada de ensino para deficientes para dizer do que aquele deficiente é capaz de desenvolver, né? Quais seriam as habilidades profissionais daquela pessoa. Claro que existem os testes vocacionais aí que são desenvolvidos por psicólogos, executados por psicólogos, mas eu acho que tem que partir do deficiente. O que aquela pessoa é mais apta a fazer? Quais as habilidades daquele portador de deficiência? O que ele acredita? O que ele quer fazer da vida dele? Acho que essa é a pergunta que tem que acontecer para todo portador de deficiência e, no caso, deficiência visual. O que é que você sabe fazer? O que é que você gostaria de aprender a fazer? Com o que é que você mais se identifica? E não ficar esperando outras pessoas incutirem atividades na sua cabeça, dizendo que para tais atividades apenas que você seria capaz de desenvolver apenas aquelas atividades. Tem que ver o que combina com aquela pessoa. Eu sei de deficientes que até hoje dizem que não adiantavam para eles estudar, porque vendo outros colegas com deficiência visual que haviam recebido grau de instruções muito altos, mas que ainda assim estavam trabalhando em empresas, embalando produtos, se sentirem desestimulados, desencorajados a seguirem adiante com os estudos e acabam não se desenvolvendo por esse pensamento desinteressado, pessimista em relação à vida profissional. Isso é muito sério. Gente, se eu estou onde eu estou, é porque eu estudei. Todos os trabalhos que eu desenvolvo, eu estudei muito para poder aprendê-los. Não estou dizendo que eu estudei mais por eu ser deficiente visual, não. Mas estou dizendo que todas as tarefas às quais eu me desempenho são frutos do meu estudo, né? Eu sou fonoaudiólogo, trabalho nas áreas de voz profissional, auxiliando pessoas que querem melhorar a estética da própria voz ou que apresentam algum tipo de patologia vocal. Trabalho também com pacientes de gagueira, pessoas que apresentam um bloqueio na comunicação. Esse é o meu trabalho dentro da fonoaudiologia, mas eu fui capacitado. Eu fiz um vestibular, igual qualquer outra pessoa, de visão normal. Eu entrei para uma faculdade, eu passei pelo desprezo, pelo preconceito, ou até pelo bullying de alguns colegas. Passei pela mentalidade de alguns professores, que por falta de costume, não atribuíam capacidade à minha pessoa. Tempos depois de formado, eu fui estudar psicanálise, é um curso de especialização, tá? Mas tudo tem uma história. Na psicanálise eu tenho um desempenho praticamente generalista. Eu faço praticamente tudo dentro da psicanálise. Trabalho com portadores de depressão, terapia do luto, faço diversos trabalhos, mas fui qualificado. E eu só entrei para a fonoaudiologia porque eu tinha uma história, eu tenho uma história de vida que me possibilitou, que me levou, de certa forma, para a fonoaudiologia. Eu sou cantor profissional, sou músico, sempre lidei com a voz, estudei em escolas de canto também, e nessas escolas de canto, onde eu estudava, eu assisti a diversas palestras, minicursos, ministrados por fonoaudiólogos com especialização na área da voz. Então, já que era isso que eu estava estudando, eu quis ter uma formação acadêmica nesse sentido. Então vejam vocês que tudo é uma continuidade. Por isso que eu estou dando meu próprio depoimento aqui, para mostrar para as pessoas que não é pela deficiência, mas pela história de vida que eu tenho, independente de ser deficiente ou não, né? Teve toda uma história que me levou para a fonoaudiologia. E se eu estudei numa faculdade comum, foi porque eu tive uma educação dentro da minha casa que me possibilitou a isso. Eu estudei na escola especializada apenas para aprender a ler e escrever em braille, depois continuei os meus estudos na escola regular, na escola comum. Quando fiquei adulto, cheguei à universidade, uma universidade normal. Era eu o único portador de deficiência visual na instituição inteira. Não existia pessoa com deficiência estudando naquela instituição. Anos mais tarde, depois de formado, eu optei por fazer outro curso, no caso a psicanálise, que é uma especialização, que eu senti que tinha a ver com diversas outras experiências da minha vida e que ia também me auxiliar muito na minha profissão de fonoaudiólogo e em outras coisas. Então, vejam vocês, é tudo uma história. Todo mundo tem uma história de vida para contar, que te leva para caminhos aonde você faz as suas próprias escolhas. Então as pessoas precisam parar de olhar apenas para a deficiência e olhar para a pessoa, para a história de vida individual de cada pessoa. Porque isso é muito próprio de cada um. Hoje o acesso à informação é muito mais fácil, muito mais prático para qualquer pessoa. E a tecnologia, ela é extremamente inclusiva. O que eu acho que precisa mudar, muitas vezes, não é o ambiente, sim as mentalidades. Tá certo? Mas isso aí é um assunto que eu ficaria aqui 3, 4 horas, no mínimo, falando, e muita gente ia entender de outra forma, processar mentalmente de outra forma. E se você, portador de deficiência ou não, quiser conversar mais sobre esse assunto e obter maiores informações, ou trazer até mim o seu caso, para a gente poder discutir de uma forma mais individualizada, eu me coloco à sua inteira disposição, tá? Eu sou pessoa com deficiência visual, certo? E podemos, sim, conversar sobre esse assunto, e eu prometo ouvir a sua necessidade e entender o seu caso para te orientar da forma mais individualizada possível, ok? Então, eu estou à inteira disposição. Deficientes, familiares, profissionais, empregadores, professores de instituições de ensino regular e tantos outros, ok? Então, eu estou à inteira disposição de vocês. Bom, gente, então é isso. Eu espero ter ajudado. Quem precisar de mim, eu estou às ordens, ok? E vamos de música. Na primeira, Nico Rezende, interpretando Esquece e Vem. Na sequência, Maria Bethânia, interpretando Brincar de Viver.
Dói mais teu silêncio que tua agressão. Tentar crescer, saber dizer não. Ter seu espaço, sua opção, tudo em vão. A gente se esquece e tudo promete, tenta não ver que enlouquece. A barra pesada, isso nunca mais. Te encontrei. Nada adianta e não tem disfarce. Pra quem enganar, diz a verdade. Tanta solidão, a quem convém, esquece e vem. Quase tudo tem. A verdade, tanta solidão, a quem convém, esquece e vem.
chamou. Quem vai querer voltar pro ninho e redescobrir seu lugar? Pra retornar e enfrentar o dia a dia, reaprender. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim, continua sempre que você responde sim à sua imaginação. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Você verá que a emoção começa agora. Agora é brincar de viver. Não esquecer. É o centro do universo. Assim é maior o prazer. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. Imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. E eu desejo amar todos que eu cruzar pelo meu caminho. Como sou feliz, eu quero ver feliz quem andar você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim à sua imaginação. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não.
De variedades.
Mais sucesso!
Música, informação e participação do ouvinte.
Comunicando, Evandro, a Belém.
Estamos apresentando
Show de variedades. Comunicando, Evandro, Abelim.
E nesse último bloco, eu coloco à disposição de vocês todos os meus serviços. Gente, eu sou fonoaudiólogo nas áreas de voz e de fala. Se você apresenta dificuldades na fala, trocas de fonemas, gagueira, também problemas vocais, rouquidão, ou se você também deseja melhorar a estética da sua voz, se você considera a sua voz ou muito grave ou muito aguda, nós podemos fazer um trabalho. Ainda dentro das áreas de voz e fala na fonoaudiologia, eu trabalho uma coisa chamada performance comunicativa. A performance comunicativa, ela é voltada para pessoas que utilizam a voz profissionalmente, vendedores, professores, advogados, conferencistas, enfim, pessoas que utilizam a voz como instrumento de trabalho e que querem melhorar a sua performance na comunicação. Como tornar a sua fala mais interessante para o outro? Questões relacionadas à voz. Se você tem nódulo vocal, que é o popular calo, fenda nas pregas vocais, patologias vocais de um modo geral. Em cantores, eu trabalho desde a estética vocal até a consciência respiratória, a escolha do melhor tom. Trabalho também a resistência vocal dos cantores, profissionais da voz que precisam utilizar a voz por muito mais tempo. É interessante que eles façam um trabalho de resistência vocal para não perderem a voz durante o seu trabalho. Eu leciono canto também, então se você gosta de cantar, independente de você ser um cantor profissional ou amador, independente de você cantar na sua igreja, ou cantar em barzinho, ou até mesmo você que canta por hobby, na sua casa, para sua família, ou até para você mesmo. Eu vou te ensinar também a higiene vocal, que são os cuidados com a própria voz, além de todas essas técnicas que eu já coloquei, como aquecimento, desaquecimento vocal, impostação e melhor colocação da voz, respiração, vou te ensinar a usar o diafragma, preparação de repertório para shows ou gravações. E faço também um trabalho de interpretação voltado não só para cantores, mas também para atores de teatro amador, para auxiliar os atores na construção das vozes dos seus personagens, mostrar para a pessoa que ela consegue fazer diversos timbres de voz diferentes, o que nós chamamos de plasticidade vocal. Outro trabalho que eu faço, eu também sou psicanalista, eu atuo em alívio de estresse, depressão, ansiedade, terapia do luto, trabalho também com musicoterapia, que é uma excelente ferramenta de estimulação das memórias, das percepções, dos sentidos, dos chakras superiores e inferiores, tudo através da música. Inclusive, eu já até falei sobre musicoterapia aqui em programas anteriores. É muito interessante. Regressão e progressão de memória, ressignificação de conteúdos, auto-hipnose, meditação. Então eu faço todos esses trabalhos de forma online. Eu atendo via Google Meet e via WhatsApp por videochamada. Fica à sua escolha. E a forma de pagamento, transferência via Pix. Então você entra em contato comigo, a gente negocia um pacote mensal e você faz as sessões toda semana. Cada sessão acontece uma vez por semana, de modo individual e com uma hora de duração. Um trabalho que eu faço de forma presencial é o de cantor e de músico. Eu sou cantor e sou tecladista e me apresento em eventos aqui por toda a região de Minas Gerais. Em casamentos, recepções, aniversários, formaturas, restaurantes, confraternizações de empresas e demais eventos. O meu estilo musical é a MPB e a música internacional romântica, mas eu também interpreto outros estilos, como forró, axé, anos 60, anos 70, bolero, músicas conhecidas de outros artistas, além de canções de minha autoria também. Então, se você estiver se casando ou preparando algum evento que precisa de música ao vivo, pode entrar em contato comigo, que vai ser um prazer poder me apresentar cantando e tocando teclado no seu evento, ok? E se você também deseja anunciar nesse programa para divulgar qualquer produto ou serviço, pode também entrar em contato comigo. A gente negocia um pacote mensal com um valor simbólico e o seu anúncio entrará em toda a programação da Rádio Web Novidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. Quer dizer, o seu anúncio não ficará limitado apenas ao meu programa, e sim em toda a programação da rádio durante todo o dia, com a previsão de umas 20 exibições diárias. Os meus contatos são DDD 31 e número 997884455. Funciona tanto como celular quanto como WhatsApp. Então, repetindo, meu telefone DDD 31 e número 997884455. Já o meu e-mail é evandroabelim@gmail.com. Lembrando que Abelim escreve-se A de amor, B de bola, E de Evandro, L lago, I igual, N noite. Um L somente e N de noite no final. evandroabelim@gmail.com. Então, eu me coloco à inteira disposição de vocês para todos esses serviços. Bom, gente, então é isso. Como sempre, eu gosto de encerrar o programa com duas músicas interpretadas por mim. A primeira, Eu Sou Feliz Assim, faixa título do meu mais recente single, uma canção de minha autoria, em parceria com o meu primo Mendel Alvarenga, e cuja letra fala indiretamente sobre a inclusão social e o empoderamento das pessoas com deficiência visual. Na sequência, eu compartilho com vocês a minha grande alegria em ter sido classificado com o segundo lugar geral do Festival do programa Resgatando a Cidadania, do Domingo Sávio, da Rádio Folha FM de Pernambuco, um festival de música que aconteceu de forma online. E interpreto a canção que defendi nesse festival. Eu interpreto Poema e Canção, música também de minha autoria, composta em homenagem à minha cidade, Sete Lagoas, Minas Gerais. No mais, eu peço para que vocês me sigam no meu canal no YouTube, que se chama Evandro Abelim, nas redes sociais Facebook e Instagram, e também nas principais plataformas digitais. Meu muito obrigado a você, meu ouvinte, que sempre me acompanha e sempre prestigia esse programa toda semana. Obrigado também ao Dênio Moreira e ao Carlos Fraga, da Rádio Web Novidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, ao Nelson Antunes, da Rádio Arquivos Sonoros do Rio de Janeiro, e ao Moacir Dutch, da Rádio Dos Vox, também do Rio de Janeiro. Por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Hidratem-se, porque na maioria das regiões do país o calor está insuportável. Portanto, bebam muita água, bebam muito líquido, se cuidem. Um abraço a todos e valeu!
Preciso dos meus olhos para ver você. Sua presença está em todo lugar. Tá no ar que eu respiro, na brisa do mar, no perfume das flores, em tudo que há. Saiba você, eu tenho luz dentro de mim. Saiba você, eu sou feliz assim. eu tenho a música, o intelecto, tudo que eu quero. Paixões, amigos e amores sem fim. Não preciso dos meus olhos para ver você. Sua presença está em todo lugar. Tá no ar que eu respiro, na brisa do mar, no perfume das flores, em tudo que há. Saiba você, eu tenho luz dentro de mim. Saiba você, eu sou feliz assim. Eu tenho a música, o intelecto, tudo que eu quero. Saúde, família e tudo mais que espero. Saiba você, eu tenho luz dentro de mim. Saiba você, eu sou feliz assim. Saiba você, eu te enxergo com os olhos da alma. Saiba você, eu tenho Deus dentro de mim. Saiba você, foi Deus quem quis assim. Eu tenho Deus dentro de mim. Eu sou feliz assim. Eu tenho luz, eu tenho Deus dentro de mim. Seu nome aonde eu for. Queria ter a harmonia e a inspiração de um bom compositor. Falar da terra que me viu nascer, crescer com muito amor. Sua serra, suas lagoas, belezas naturais, sua arte, sua gente, riquezas culturais. Sua ilha, um paraíso que igual jamais se viu. Flor de Minas Gerais, pedaço do Brasil. Sete lagoas de alma e coração, meu canto entoa poema e canção. Sete lagoas de alma e coração, meu canto entoa poema e canção. Sua serra, suas lagoas, belezas naturais, sua arte, sua gente, riquezas culturais. Sua ilha, um paraíso que igual jamais se viu. Flor de Minas Gerais, pedaço do Brasil. sete lagoas de alma e coração. Meu canto entoa poema e canção. Sete lagoas de alma e coração. Meu canto entoa poema e canção.
Você acabou de ouvir Show de Variedades. Um show de variedades, do jeito que você merece. Apresentação: Evandro Abelim.
Ajuda as
Há 21 anos em seu coração. Das Vox, o que você deseja?